Deputados, temos hoje mais uma audiência, a audiência do Sindicato dos Funcionários Judiciais, no âmbito da apreciação da proposta de lei para o Orçamento de Estado para 2026. Temos connosco a Sra. Regina de Almeida Soares, Presidente do Sindicato dos Funcionários Judiciais, o Sr. António Albuquerque e o Sr. Francisco Medeiros. Portanto, temos uma intervenção inicial de 5 minutos. Depois, numa primeira ronda, os seus deputados têm 3 minutos. E depois têm no máximo de 8 minutos para responderem às questões suscitadas pelos seus deputados. Claro, pode. O que o António está. Se quiser começar, Sra. Presidente, esteja à vontade.
Ai, aqui. Boa tarde a todos. Compareço perante a 5ª Comissão para expor um problema que não é sectorial, nem conjuntural, é estrutural e toca no núcleo do Estado de Direito. A justiça portuguesa só existe na prática porque milhares de oficiais de justiça garantem todos os dias a execução material das decisões e a ligação entre as magistraturas e cidadãos. O motivo desta audição é claro. Nós, nesta revisão que estamos a fazer estatutária e que saiu uma primeira alteração, que é o Decreto-Lei 27/2025, tem um artigo, que é o artigo 17, número 6, que produziu um apagamento administrativo relativamente ao tempo de serviço. Ou seja, vai reiniciar contagens de progressão. Quem, entre o dia 1 de janeiro de 2025 até 30 do 6, quando entrou em vigor, estava a subir de escalão num ciclo de 3 anos, a progredir, progrediu, efetivou-se. Quem, entretanto, a dia 1 de 7 de 2025, iria fazer completar o ciclo dos 3 anos de progressão e daí para a frente, os que estavam neste ciclo de progressão de 3 anos, esse tempo foi apagado e foi zerado. Nós sabemos que o Governo quer, agora nesta revisão estatutária, fazer uma nova progressão e avaliação de mérito, sendo que este tempo foi dado pelos oficiais de justiça, foi trabalhado e, portanto, não pode ser simplesmente zerado por uma norma transitória mal calibrada. Isto viola o princípio da igualdade e ofende a confiança legítima no desenvolvimento previsível da carreira pública. O tempo trabalhado conta, não se apaga e nem se retrocede. Depois temos mais. Temos 7 anos de tempo de serviço que foram congelados naquilo que foi o congelamento para toda a função pública, 2005 a 2007, 2011 a 2017, e o Estado já abriu precedentes, e já abriu precedentes com a reposição faseada em outras carreiras, nomeadamente com o decreto-lei que é o 48B de 2024, já do governo do PSD do Dr. Luís Montenegro. Portanto, negar aos oficiais de justiça aquilo que outros já tiveram quebra a igualdade material e transmite mensagem errada. O mesmo trabalho, a mesma dedicação e menos direitos. Isto não é constitucionalmente aceitável. Depois temos o quadro humano que confirma uma urgência. 80% dos funcionários judiciais apresentam níveis elevados de esgotamento e 44% de burnout severo. O pior registro entre as carreiras públicas estudadas foi um estudo da Academia da Lisboa Nova, da Universidade Nova de Lisboa. Soma-se a isto que faltam cerca de 1.800 oficiais de justiça neste momento nos quadros e temos uma vaga previsível de muitas aposentações que até 2028 vão ser severas e, portanto, isto dá atrasos, erros, perdas de qualidade, quebras de confiança pública. Isto não é retórica, temos vários diagnósticos para além do académico e temos o comparado europeu como da CEPES e da Comissão Europeia. No plano remuneratório, também é objetivamente injusto, ou seja, este decreto-lei, nesta transição que está a fazer da revisão estatutária, criou uma tabela salarial que nós estamos gratos porque temos que ser valorizados e achamos que o merecemos, um ingresso no índice 18, quando nós recebíamos cerca de 800 euros, 900 no ingresso, portanto houve aqui um ingresso que foi devidamente valorizado. E até no topo houve a criação de um cargo dirigente, não categoria, que também teve aqui um upgrade sempre, sendo que esta carreira de topo depois fica como os cargos dirigentes sempre na mesma categoria, na mesmo índice remuneratório. Acontece que a grande massa dos oficiais de justiça encontram-se no meio disto. Ou seja, neste momento, esta nova tabela salarial criou aqui desigualdades no sentido que quem entra ficou muito bem, e muito bem não ficou, porque viver em Lisboa com 1.547 euros não é muito bem, mas comparado com os 900 não é dos piores. A questão é que quem está cá há 20 anos, muitos escalões aumentaram 30 euros. Portanto, isto é uma desigualdade imensa e nós queremos fazer umas correções aqui em 2 ou 3 escalões. E esses escalões, nós estamos em negociação com o Ministério da Justiça. O que acontece é que neste plano do orçamento que foi apresentado e com este aumento de 3,5% para a Justiça, portanto que dá 2 mil milhões, penso eu, nós queremos que sejam implícitas rúbricas uma apresentação concreta de artigos no Orçamento de Estado que vincula o pagamento destes escalões destas pessoas que ficaram desvirtuadas na transição, remuneratoriamente 30 euros depois de 25 anos não é nada, e aliás nós temos jurisprudência, ainda o último acórdão que ganhámos no Tribunal Constitucional, o 676, que depois posso dizer qual é, vem dizer que as pessoas não podem ser apagadas de tempo, nem podem nas suas carreiras regredir. Temos o 59 da Constituição e, portanto, nós não queremos, se estas situações não forem, digamos, arranjadas em tempo útil, e estamos a ver que em sede de revisão não temos autorização pelo Ministro das Finanças, já nos foi dito, portanto, queríamos que, à luz daquilo que foi feito aos professores e a outras carreiras, houvesse aqui uma bolsa, ainda que seja um triénio de 25 a 28 ou de 26 a 29, em que o tempo que nós tivemos congelados e estas progressões que nos querem apagar fossem majoradas nos próximos 3 anos de forma, porque nós sabemos que também temos que fazer isto de forma faseada. E no imediato 2025, até ao final do estatuto, queremos ver estes escalões que nós já temos bem identificados, com uma valorização, que depois nos 8 minutos podemos responder melhor, queremos ver que esses escalões sejam de facto melhorados para que haja aqui uma igualdade em termos dos colegas. Portanto, houve aqui distorções salariais absurdas, criaram regras com o 17 número 6 que apaga tempo de serviço, isto é um retrocesso jurídico proibido, e temos aqui os congelamentos que está aberto um precedente e que nós também não abdicamos. E claro que, como sindicato que somos, tentamos na boa fé queremos ser parte da solução, por isso, quando este Orçamento de Estado não previu metas execuíveis e rúbricas mesmo para os oficiais de justiça, fala em abstrato de uma revisão estatutária, que vale o que vale, nós vimos pedir a esta comissão que estes 3 pontos que são essenciais, isto em termos de dinheiro dá 23, pelas nossas contas, depois podemos apresentar cerca de 23 a 25 milhões, que isto é menos de 1% do orçamento para o Ministério da Justiça e que enquadra profundamente e que isto é o primeiro ponto para a justiça poder funcionar. Acabei os 5 minutos. Peço desculpa. Muito obrigada a todos.
Muito obrigado, Senhora Presidente. Dou a palavra agora ao Sr. Deputado Paulo Marcelo, faz favor, do Partido Social Democrata.
É melhor? Então, boa tarde. Peço desculpa do meu atraso, porque eu pensei que a audição era no plenário e não aqui, portanto demorei um pouco à procura da sala. Eu estou aqui, enfim, sou mais nos temas da justiça, na primeira comissão, mas enfim, uma vez que são o sindicato dos funcionários da justiça, dos funcionários judiciais, estou aqui como tu hoje, estou a ouvir-vos. E queria aqui só recordar 2 ou 3 pontos em nome do Partido Social Democrata. Em primeiro lugar, este governo e já o governo anterior começou processos de negociação com os vários sindicatos das carreiras especiais na área da justiça. No caso dos oficiais de justiça, que eu vi que ocupou grande parte da sua intervenção, foi possível chegar a uma série de acordos e uma pacificação dos oficiais de justiça, que levou, pelo menos em parte, a que 2 greves muito antigas fossem desconvocadas. Recordo aqui aquela greve que vinha desde 1999, que afetava o funcionamento dos tribunais e que, devido à negociação que houve com a Ministra da Justiça, foi possível chegar a um acordo que levou à criação de uma carreira especial dos oficiais de justiça através de um decreto-lei. Temos consciência que nem tudo está feito, que ainda há trabalho a fazer, que decorrem negociações e que o Governo tem dado prioridade a essas negociações, mas, enfim, a Ministra da Justiça, fizemos ontem aqui a audição, eu tive a oportunidade de a questionar sobre isso, está com disponibilidade e com vontade de dialogar com as várias estruturas sindicais da área da Justiça para conseguir, no fundo, valorizar as pessoas, valorizar as carreiras. Temos consciência que só há uma justiça eficiente que resolva o problema dos cidadãos com recursos humanos motivados, com pessoas, com funcionários motivados, e, portanto, esse processo vai continuar. E, enfim, contamos também com a vossa colaboração, com o vosso bom senso, com o vosso conhecimento das matérias para se conseguir chegar a acordo. Ao contrário de governos anteriores, concretamente o último governo do Partido Socialista, onde a informação que temos é que nunca havia possibilidade de reuniões com a Ministra da Justiça, porque ela não estava disponível ou mandava sempre o Estado de Estado reunir com os sindicatos, esta Ministra da Justiça tem tido essa disponibilidade, há negociações em curso. Queria também recordar que este Orçamento de Estado é um Orçamento de Estado que só tem mesmo as matérias puramente orçamentais, como diz a Constituição, portanto, o elenco das receitas e das despesas, deixando outras matérias fiscais, remuneratórias, etc., para negociações extra-Orçamento de Estado. Isso decorre, obviamente, da situação política do país, não haver uma maioria absoluta na Assembleia da República. E, portanto, neste Orçamento de Estado, apesar de vos estarmos a ouvir em sede da COFAP, é difícil introduzir, apesar de que reconhecermos algumas pretensões legítimas da vossa parte, mas não vão ser acolhidas em sede do Orçamento de Estado por estas razões que vos estamos a dizer, porque não há cavaleiros orçamentais e, portanto, temos essa dificuldade. Sem prejuízo disso, estamos, obviamente, muito atentos ao que está a acontecer. Nós temos reuniões, o Grupo Parlamentar do PSD, regulares com o Ministério da Justiça, com a Ministra da Justiça, portanto vamos transmitir aquilo que nos estão aqui a transmitir e apelar, obviamente, que continue esse diálogo com o Ministério da Justiça para que se consiga chegar a acordo na maior parte das carreiras judiciais e conseguimos continuar a pacificar o setor e valorizar os profissionais do setor. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Paulo Graça, faz favor, do Grupo Parlamentar do Chega.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhores e senhores deputados, dar as boas-vindas a este sindicato e também felicitar pela recente, que já leva uns meses, mas pela vossa eleição, penso que no passado mês de agosto, certo? Muito bem. Dizer realmente esta falta gritante dos oficiais de justiça, bem como ontem também foi falado, penso que sabem que sou vosso colega, mas da parte dos registros notariados, e portanto estou bem a par do que se passa aqui. Ontem foi perguntada à Senhora Ministra, efetivamente, ela disse que até ao fim deste ano vai encerrar as conversações. Eu espero muito bem, não acredito, mas espero muito bem que seja uma realidade para todos, porque a justiça tem que funcionar neste país. Realmente chamou-lhe a atenção que é um dos grandes problemas, os quadros estão vazios exatamente por causa disto, é por causa da falta de incentivos ao ingresso. Realmente quem entra agora praticamente fica melhor do que quem está aqui há 20 anos, isto é uma grande, grande injustiça, e ontem esse foi um também dos problemas. No dia 22 de janeiro deste ano, numa das minhas intervenções, onde vocês já pediam, ainda não eram vocês que estavam aqui, mas já pediam os oficiais de justiça, que se cumpra a lei. Portanto, vocês já nem estavam a pedir, já em janeiro não estavam a pedir nada de novo, era que se cumpra a lei e que a mesma seja adaptada e atualizada, porque nós temos uma coisa, era há 20 ou 30 anos, esta carreira, hoje é uma carreira completamente diferente, com novos desafios, e isso não tem sido levado em conta. Realmente, na altura que falámos, o que se já falava era da integração do suplemento remuneratório, que constava da Lei do Orçamento de Estado 2019 e 2020 e que não foi cumprido. Depois tivemos também a revisão do Estatuto, que estava no Orçamento de 2020. Devia ser concluída com a publicação do Diário da República até ao final do mês de julho de 2020, também não foi cumprida pelo Governo PS. Realmente, agora, a tal valorização que falou agora de 30 euros... Com todo respeito, isto é um desrespeito a quem está aqui numa carreira há 20, 15, 20 e mais anos. E apagar o tempo de serviço é outro erro. Esperemos que nestas conversações, até ao fim do ano, a Senhora Ministra repense e volte atrás. É uma carreira especial, não podemos esquecer isso. Ou seja, em relação aos deveres dos funcionários, neste caso a lei também não foi cumprida, nem deixada de cumprir. Simplesmente não existe. Quem nos governou até hoje, o PS e o PSD, não tiveram isso em conta. Ingresso urgente, muitas das colocações ficaram desertas. E porquê? Exatamente por causa disto, exatamente por causa que não há incentivos. Quem é que hoje, quando se exige um curso de direito, e falou bem, mais ou menos cerca de 1.500 euros, é colocado em Lisboa, pode vir de uma parte qualquer do país, é colocado num grande centro, sabemos bem ao custo que está, só vamos falar da habitação, já não vamos falar da alimentação nem de transportes, o que me parece muito, muito pouco para uma carreira tão exigente. O estatuto profissional, que também estava previsto nos orçamentos de 2019, 2020 e 2021, e também nada foi feito pelo governo PS, que era quem governava nesta altura. Dizer, e queria-vos perguntar e deixar esta pergunta, porque ainda ontem, lamentavelmente, vimos mais um episódio no caso Sócrates, em que nós sabemos, eu às vezes até costumo dizer que temos bons advogados, porque os advogados exploram ao máximo, e o que aconteceu ontem, peço desculpa, foi uma vergonha. E a minha pergunta final, peço desculpa, Sr. Presidente, é se nos podem dizer até que ponto a falta de funcionários, a falta de material, que sabemos que isso existe, e as condições das infraestruturas afetam e atrasam os processos. Muito obrigado pela vossa
atenção. Muito obrigado, atenção. Sr. Deputado Filipe Neto Brandão, faz favor, tem 3 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sindicato dos Funcionários Judiciais. Ontem tivemos a audição da Sra. Ministra da Justiça, mas isso não determina a inutilidade superveniente da LIDE no que diz respeito a esta audição, muito pelo contrário. E queria começar por testemunhar pessoal e institucionalmente a nossa consideração e reconhecimento pelos síndicos, pelos funcionários judiciais. Eu, pessoalmente, como filho, irmão, advogado, cresci no meio dos tribunais. Eu próprio, aliás, com cédula suspensa ao meu pedido, mas, portanto, a única coisa que posso testemunhar é, de facto, o trabalho hercúleo que de outornamento os funcionários judiciais conferem aos tribunais. E a situação crítica da justiça pode ser imputada a muitos responsáveis. Aos funcionários judiciais, seguramente não é. Queria apenas referir duas coisas, quer dizer, da parte do Grupo Parlamentar do PSD já foi referido que não serão acolhidas estas propostas, quer dizer, diria apenas que está esta manifestação, porque como qualquer pessoa que leia o articulado da Lei de Orçamento de Estado, conclui que há cavaleiros orçamentais, continua a haver. O Conselho de Finanças Públicas, aliás, aponta alguns que desmentem a tese de que foi expurgado e a conclusão que poderemos tirar antecipadamente, já tenho aqui uns anos de Parlamento, é que vai, este orçamento sairá com cavaleiros orçamentais. Portanto, já vem e sairá com mais. Mas é evidente que só sairão aqueles que forem aprovados pela maioria e haverá disponibilidade ou não de acolher estas pretensões? Aparentemente não. Eu já tenho uns anos, como disse, ainda me lembro do Dr. Vera Jardim criar o suplemento de recuperação processual e, portanto, é mais que justo que todos estes anos passados ele seja integrado no vencimento, porque a quantidade enorme de funcionários que já entraram na vigência desse suplemento e que, por razão de ser na altura, está totalmente diluída. Aquilo que queria verificar é que ontem o Sr. Secretário de Estado da Junta de Justiça, que diversas instâncias, Srs. Deputados, referiu reiteradamente a pendência de um acordo iminente no processo de revisão dos estatutos dos fundos oficiais de justiça. Não desconheço, pelo contrário, conheço o comunicado do sindicato de dia 10, que protestava contra a vacuidade do orçamento. Aquilo que eu posso referir é que, de facto, tem razão nessa vacuidade, quer dizer, são acompanhados, desde logo, pela UTAU, pela Unidade Técnica de Apoio Orçamental e pelo Conselho de Finanças Públicas, relativamente à pouca transparência orçamental optada neste exercício orçamental. Não quero ir além disto, porque veremos no final do exercício orçamental quem tem razão, uma vez que o Ministro não reconhece essas críticas. Agora, irei ler, obviamente, e transmitir ao Grupo Parlamentar este dossiê que nos acabam de trazer. À semelhança da Sra. Presidente, também acredito na boa-fé. Portanto, se o Sr. Secretário de Estado, a Adjunta da Justiça e a Sra. Ministra asseguram que até ao final do ano, foi ontem o prazo que foi transmitido ao Parlamento, se terá concluído o processo negocial, não falta muito tempo para verificar se este compromisso é cumprido. Relativamente à consagração orçamental, aquilo que eu pergunto é se nos instrumentos de gestão orçamental do Ministério reconhecem a possibilidade de haver transferência de verbas que permitam acomodar no exercício orçamental de 26 essa concretização que esperamos vir a consagrar no Estatuto. Ou seja, como sabe, existem vários mecanismos de alocação de verbas. A Sra. Ministra ontem, aliás, enfatizou que havia um aumento global. Claro que nós depois vamos analisar a decomposição e é difícil encontrar em que subverba é que há esse aumento. Mas uma vez que ele é invocado, aquilo que pergunto é que se a verba correspondente às remunerações não parece acomodar esta vossa pretensão, se ainda assim, na gestão possível do orçamento em 26, se ela é possível ou não, o que diz, obviamente, parte da capacidade de concretização daquilo que até ao final do ano vier a ser acordado, e esperemos que sim, e de qualquer maneira cá estaremos também para verificar o cumprimento do Estatuto. E, portanto, termino como comecei, agradecer o vosso contributo e a referência que fez do burnout. Não é nada que surpreenda quem vive nos tribunais e é legítimo que ele seja recompensado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Portanto, terei que me ausentar, porque vou presidir a audição do Ministro dos Negócios Estrangeiros. Pedi ao meu colega Francisco Pimentel que presidisse os trabalhos. Portanto, os senhores terão 8 minutos para responder às questões suscitadas pelos seus deputados. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento também os senhores deputados. Os senhores deputados aqui presentes. Só para, em aditamento àquilo que a minha colega Regina, a senhora Presidente do Sindicato, já afirmou, é só explicar aqui um bocadinho o que está em causa. Nós, o que nos traz aqui é exatamente o bom senso. É esgotar todas as formas institucionais que temos para fazer justiça dentro da própria justiça. Neste caso, quanto aos oficiais de justiça. Não vimos aqui discutir matérias do Estatuto, como é óbvio, não faz parte aqui desta comissão. Agora, faz parte desta comissão, eventualmente, fazer com que o Governo ou com que os grupos parlamentares que aqui estão presentes nesta comissão apresentem propostas de alteração ao Orçamento de Estado para 2026, que corrijam aqui, digamos, um desfazamento enorme na transição remuneratória que existiu com o acordo celebrado em fevereiro deste ano. Nesse acordo, que foi celebrado e que seria objeto de aprofundamento e seria limado e depois seriam analisadas todas as situações em pormenor, esse acordo aconteceu uma ou duas semanas antes do Governo, portanto, aqui cair na Assembleia da República. Portanto, depois o decreto-lei foi publicado, já foi, portanto, em véspera, já foi, penso eu que foi aprovado no último Conselho de Ministros. E, portanto, foi feito à pressa. E, portanto, não foram aqui atendidas uma série de questões que estavam previstas. Isto está no primeiro anexo do documento que entregámos, no ponto 3, no primeiro parágrafo, que diz que sem prejuízo de se assegurar, portanto, aqui os trabalhadores transitam para o nível remuneratório superior mais próximo, sem prejuízo de se assegurar análise de eventuais situações que careçam de tratamento específico. E é isso que nós trazemos aqui. O anexo 2, que consta aí da documentação, que é uma tabela Excel, uma tabela muito simples, com a comparação dos vencimentos que tínhamos, com a integração do suplemento, que de antes era pago em 12 meses por ano, e depois passou a integrar o vencimento base, mas ao integrar o vencimento base multiplica-se por portanto, o suplemento vezes 12 a dividir por 14, e, portanto, mensalmente o que cada pessoa recebe nos 12 meses do ano é o que está na primeira coluna, a rosa, é o que os oficiais de justiça durante os 12 meses do ano recebem, depois, claro, somando com o subsídio de Natal e de férias e fazendo também a divisão pelos meses todos, dá a outra coluna, o aumento da transição, o segundo aumento da transição, que é o valor dos 14 meses dividido por 12. Mas realmente, no final do mês, o que cada oficial de justiça recebe nos 12 meses do ano é esta primeira coluna. E se virem o antigo terceiro escalão de auxiliar, que são colegas que entraram nos tribunais depois de 2010, portanto, depois de 2010, passaram para o nível 18 e vão receber apenas mais 22,04€. Isto se não contabilizarmos o desconto para a DSE, porque antes não incidia sobre o suplemento e agora passa a incidir. Este é um dos escalões. Depois do sexto escalão de adjunto, e neste escalão estão cerca de 1000 colegas, com mais de 10 anos de serviço, na sua esmagadora maioria. E o nível 18 passa a ser o nível de ingresso. E é onde eles estão agora. Depois, no sexto escalão de adjunto, o aumento nos 12 meses do ano é 12,16 euros, sem contar com o desconto para a DSE. Neste escalão estão cerca de 1.000 colegas, também 1.138. No terceiro escalão de escrivão de direito e tecnicista principal, nos 12 meses do ano, os colegas que estão neste escalão, que são cerca de 338, recebem menos 3,93 euros, sem contar com o desconto para a DSE. Claro que as contas que foram feitas na transição remuneratória é o da outra coluna, que foi aplicada a regra dos 28 euros, e, portanto, que estão a vermelho, que são os 47,96 no inscrição auxiliar e tecnicista auxiliar, são os 49,15 euros no escrivão adjunto e tecnicista adjunto, e são os 37,94 euros no escrivão direito e tecnicista principal. Mas, se analisarmos depois na prática, a valorização salarial dos oficiais de justiça que estão nestes escalões, que são só, entre aspas, 2.500, não é metade, mas é quase metade de toda a carreira, de todos os colegas que estão na carreira neste momento, não há valorização salarial praticamente nenhuma. Portanto, e é esta, e outros colegas, e bem, porque tinham a sorte de estar noutros escalões, lá está, porque isto não foi analisado de uma forma apurada e aturada quando a publicação do decreto de lei 27/2025, e há colegas que receberam, e bem, e face àquilo que foi a estagnação que houve na nossa carreira ao longo de 25 anos, receberam valorizações superiores. E estes colegas destes três escalões, as valorizações são residuais. E, portanto, o que nos traz aqui é fazer ver a esta Comissão e aos senhores deputados e aos grupos parlamentares que aqui estão presentes que é necessário fazer aprovar. Isto porquê? Porque tem-nos sido dito nas reuniões com a tutela que o Sr. Ministro das Finanças não autoriza nem mais um cêntimo para esta carreira. É isto que nos traz aqui. Porque não é, ou seja, o que nos traz aqui é mesmo o bom senso. A gente quer fazer parte da solução e não fazer parte do problema. Porque senão, o que vai acontecer é que não é possível ter paz social nos tribunais nos próximos tempos. Porque se não houver esta correção, que é algo bastante residual e que em termos de impacto orçamental é mínimo, eu não tenho dúvidas que não temos outra solução que não voltar eventualmente às greves. Será uma matéria que será decidida internamente, como é óbvio, mas é assim, a insatisfação que existe dentro da classe é muita. E é como a minha colega Regina disse, pessoas que estão nos tribunais há 10 anos ou mais e ficarem a receber praticamente o mesmo dos que vão entrar agora, aqui na categoria de desfia, que é de escrivão de direito, que agora tem outro nome, que é só escrivão, quem for promovido para esta categoria vai ganhar o mesmo que os que cá estão há 10 anos. Quer dizer, é uma falta de justiça. Sim. É o número de colegas que estão nesses escalões. E depois o somatório é 2.479. E, portanto, o que nós pedimos, para além da questão da recuperação do tempo de serviço, do tempo de serviço congelado, é também a correção destas desigualdades na transição remuneratória e que afeta transversalmente toda a classe, toda uma classe que não foi valorizada ao longo de anos, toda uma classe que é o sangue e o oxigênio dos tribunais, e que sem isso, sem os oficiais dos tribunais, não funcionam. Portanto, esta correção que trazemos aqui a esta comissão e que nós necessitamos de corrigida. Muito obrigado.
Muito obrigado. Eu penso que já esgotaram os 8 minutos, não sei, o relógio está ali desencontrado, mas pedia que fosse...
Eu queria só fechar esta intervenção, agradecendo desde já, dizendo que este é o ponto principal, que é esta correção de 3 escalões, dizer que até, e desculpem lá, tenho que dizer isto, até às autárquicas havia... da parte do Governo, e foi-nos dito várias vezes pela doutora Marisa Garrido e pelo doutor Gonçalo, mas nomeadamente pela doutora Marisa Garrido, que muito apreço tenho, que estavam à procura de soluções para estes escalões, andava a fazer a recolha com a Direção-Geral para perceber quantas pessoas eram, e depois das autárquicas o doutor Joaquim Sarmento já não tem um testão. Primeiro, a recuperação, a integração do suplemento ainda está em tribunal, porque nós queremos lá 2001. Agradecemos que ela tenha sido feita, mas ninguém garante que amanhã não saia a sentença e ainda tenham que nos pagar desde 2001. O grau 3 é exigível para uma carreira que trabalha com magistrado estar a trabalhar com o 12º ano. Portanto, acho que eu nem percebo como é que os governos anteriores não viram isso antes. Agradeço que tenha sido dado o grau 3, mas parece-me que isto é uma exigência de um Estado de Direito que quer uma justiça como deve ser. Tivemos eventuais, que era uma situação de vínculo precário, para estar nos tribunais 3 meses, tiveram 4 anos a trabalhar de borla, sem os devidos benefícios de borla, com o devido respeito do ordenado do eventual, naquele que é um exercício puramente autoritário do Estado, e quando falo o Estado é em geral e abstrato, como é óbvio, que agora tem que devolver dinheiro ao Estado, 20 e tal mil euros, e queremos ver uma disposição nesta norma transitória. Tiraram-nos a aposentação desde 2005, tiraram todos os benefícios, estivemos congelados, temos gente com 70 anos nas secretarias, chove-nos nas secretarias, não temos cadeiras ergonómicas, não temos sítios, não temos CITAF, não temos formação adequada, teve que vir um PRR, perdemos 7 anos de serviço, e agora zeraram-nos as progressões. Portanto, é assim, nós estamos a fazer tudo para que este diálogo vá até ao fim e assinemos. Mas chegarmos ao fim e não haver aqui circunstâncias que nos façam dizer, porque isto que nos foi dado era uma coisa que tinha que ser dada, porque senão então paralisávamos com os atos e com tudo. E isto obviamente que não é uma ameaça, Deus me livre, nós estamos aqui no diálogo no Estado de Direito, mas para além de haver ações massivas em termos de interposição nos tribunais, e temos-la ganho todo, pode demorar 10, 15 anos, e temos várias, temos da eventualidade, temos da integração com efeitos a 2001, vamos pôr das progressões, porque é assim, também temos departamentos jurídicos e há uma coisa que a administração pública não se pode furtar, é que o princípio que está lá é da legalidade e da boa-fé com os seus administrados. E estamos plenamente de acordo que até nesta feitura toda de um acordo de progressões e tempo perdido, em vez de ser 7, possam ser 6, possam ser 5. Agora, tirar, estamos fartos de perder dinheiro para o Estado e, portanto, se o Estado, neste momento, tem um orçamento de Estado com a cresceu 13,5, à Justiça consegue falar na PJ concretamente para os subsídios que são, mas para os oficiais de Justiça, não. Portanto, isto não vai ser tolerado, no sentido em que vamos massivamente para os tribunais e vamos, se for preciso chegar ao fim, não assinar, não assinamos. Quer dizer, porque isto, um sindicato representa os seus associados. Os associados têm que ter calma e têm que ter mentalidade, que sabemos que já aguentámos troika, já aguentámos tudo, todos os funcionários. E neste momento achamos que é a altura, porque quando é troika, quando há excedente temos que poupar o excedente e vivemos nisto. Portanto, eu queria pedir que de facto lessem com atenção. Nós estamos abertos a todo o tipo de soluções, estamos abertos a todo o tipo de diálogo, mas isto até pode chegar até ao final do ano. Mas tem que chegar com ambas as partes a ganharem, porque senão podemos não chegar ao fim do ano em paz social. E, portanto, se isto que estamos a propor é 1% e tem 5% para o pessoal do Ministério da Justiça,
podia,
ainda que não tenha 1%... Eu
podia concluir-se.
Pronto. Muito obrigada, era só isto.
Muito obrigado. É que o relógio acho que foi posto em andamento atrasado, portanto vocês já ultrapassaram os 8 minutos, mas se aqui os seus deputados não se importarem, têm a palavra.
É só um exemplo paradigmático, que efetivamente eu hoje vim agora de Sintra, de uma reunião com os órgãos, portanto, de gestão, e temos aqui um facto, que é um facto mesmo, dos 8, é que esta cosmética que foi feita aqui nesta tabela salarial não está a satisfazer as novas gerações. Dos 7 elementos que foram para Cascais e que estão agora no período de probatório...
Novos ingressos.
Desses 7, 5, 2 já pediram a sua saída, portanto, deste contrato, entre aspas, de formação, não é que lhe chamam, e 3 já estão a concluir também esse processo e não querem continuar. Portanto, dos 7 em Cascais, só 2. Portanto, esta carreira, não vamos conseguir renovar esta carreira com estas condições.
Muito obrigado. Muito obrigado. Eu quero dar-vos só nota disto. De acordo aqui com a grelha aqui de trabalho, nós temos aqui uma segunda ronda, se os senhores deputados quiserem utilizar. Mas nós estamos aqui também, neste momento, sujeitos à ditadura do relógio, porque vão começar os trabalhos. Eu penso que a senhora Presidente foi muito feliz e pôs aqui as questões, e o colega António Albuquerque puseram aqui as questões clarinha como água e inclusivamente já puseram o que é que vão fazer se não for atendido. De qualquer maneira, agradeço a vossa presença. Se os senhores deputados quiserem utilizar alguma da sua... E muito obrigado pela vossa presença.